Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a mais um Academicamente. As fronteiras da Europa estão descontroladas? Para responder a esta questão, convidamos a coordenadora da pós-graduação em Direito das Migrações, Constança Urbano de Sousa. Viva, Constança, bem-vinda a este podcast.
Muito, muito obrigada pelo convite. Muito bom dia a todos.
Vamos começar a tentar responder a esta pergunta, mas aos poucos, porque é uma pergunta
complicada. Bastante complexa, mas eu diria assim muito...
Estão mesmo descontroladas as fronteiras?
Que não estão descontroladas. Nós temos... muitos milhões de pessoas que por ano atravessam as nossas fronteiras e são controladas. As nossas fronteiras, quando digo as fronteiras europeias, hoje são dotadas...
Estamos a pensar no mar, no Mediterrâneo, sobretudo, sim, em fluxos que vêm da Turquia, da África,
nisso,
do Norte...
Só que isso é uma gota d'água, em termos estatísticos, é uma percentagem absolutamente residual das pessoas que entram ou
na
tentam
Europa.
Entrar na Europa.
Mas é aquilo que aparece mais nas notícias,
claro,
justamente.
Isso, porque vivemos numa era de percepções e a mediatização faz com que tenhamos sempre essa sensação de que estamos a ser invadidos ou que as fronteiras estão descontroladas. Muito pelo contrário, as fronteiras nunca foram tão controladas
como agora?
Hoje, em termos tecnológicos, em termos de mesmo de segurança. Estamos a falar de uma proporção de 1 para 1 milhão, ou para mais de 1 milhão. E, portanto, essa percepção da invasão e de fluxos migratórios
descontrolados
É um mito. Basta pensar que apenas 3,5% da população mundial é imigrante.
O resto está quieto.
O resto fica. Ou seja, essa percepção que hoje temos de fluxos migratórios sem precedentes não corresponde à realidade estatística, se quisermos, da vida.
Mas nós conseguimos perceber que há uma certa pressão de migração, por exemplo, do norte de África, chegam a...
Por exemplo, o
SAR é um grande obstáculo, de facto, a migrações, passam
mas
alguns migrantes.
Em termos estatísticos, onde é que são os maiores fluxos migratórios? Nem sequer é sul-norte, é sul-sul. É no continente africano,
de um
é no continente
outro,
asiático,
dentro destes continentes.
E, portanto, nós temos essa percepção de que estamos a ser invadidos, muito também devido ao facto das migrações internacionais hoje serem um tema bastante quente do debate
dentro
político.
Dentro da União Europeia,
da União
é um
Europeia,
tema fraturante
e dentro
no debate
da União
político.
Europeia, e depois dentro dos próprios Estados-membros. E também o facto de existirem fluxos muito dramáticos e desumanos, se quisermos, de migração e de tentativas de imigração irregular, muitas deles nem sequer é imigração irregular, porque são pessoas que são carecidas de proteção internacional e, portanto, até têm o direito de entrar na União Europeia em qualquer estado membro.
Ainda temos que abrir aqui um parênteses para distinguir aquilo que é migração daquilo que são refugiados.
Claro.
São situações diferentes.
Situações completamente diferentes. Nós temos uma obrigação, nós, Europa, temos uma obrigação jurídica, mas mais do que isso, temos uma obrigação civilizacional de proteger pessoas que não podem regressar ao seu país de origem, porque aí são perseguidas, porque aí existe uma situação de conflito.
E neste caso estamos a falar de refugiados, não de migrantes.
E estamos a falar de refugiados.
Portanto, é esse direito internacional.
E essas pessoas nunca migram irregularmente, por
exemplo,
definição.
Sim, Portugal recebeu bastantes refugiados da Ucrânia, não há muito tempo.
Por exemplo, e tinham o direito de entrar no nosso país.
Constança,
ajude-me
a tirar aqui uma dúvida. Nós vemos muitos, não na comunicação social regular, mas nas redes sociais, encontramos muitos memes, aquelas caricaturas com fotografias e vídeos a dizer que, mas estes imigrantes vivem aqui dentro da Europa e recebem um subsídio. Não existem subsídios para imigrantes, mas, contudo, há uma ajuda para refugiados, certo?
Claro.
Uma ajuda europeia.
Claro, por uma razão muito simples. Trata-se de seres humanos que não podem regressar ao seu país de origem. Para eles, o seu processo migratório, a sua decisão de migrar, não é voluntária. É forçada.
É forçada. Mas também trata-se de um subsídio bastante baixo.
Claro.
É um milhão de euros
ninguém consegue sobreviver
com
esses subsídios. Agora, são pessoas que não podem regressar ao seu país de origem. Portanto, têm o direito de permanecer no território nacional. Não podem ser expulsas. Não podem ser afastadas. Uhum. E, portanto, não as vamos condenar à fome. Ou seja, o Estado tem a obrigação de as proteger. E proteger não é só permitir que entrem, mas também dar-lhes as condições,
mínimo de condições
básicas.
Vamos ter noção
para
com,
que não,
com a dimensão do subsídio,
para que sobrevivam.
É mesmo
um, para que sobrevivam, é tão simples como isso.
Uhum. Estes subsídios são europeus,
isto
vem do bolo comunitário, digamos assim.
Sim, há muitas medidas de integração e de apoio a refugiados, vêm do Fundo para a Migração e Asilo, o FAMI, e para a integração, e também vem da Segurança Social, mas, como disse, isto é uma obrigação, não é só uma obrigação jurídica, é uma obrigação civilizacional e moral. Nós não nos podemos esquecer que todo o edifício jurídico de proteção de refugiados foi construído a seguir à Segunda Guerra Mundial para proteger quem? Os refugiados europeus.
Uhum. Precisamente Portugal foi, durante
os refugiados
essa época,
europeus. Porque foram
um receptor de refugiados europeus durante a Segunda Guerra Mundial.
E a Europa foi o grande produtor de refugiados, entre aspas.
Muitos para a Norte de África, curiosamente.
Como a Europa, durante séculos, foi o grande continente de origem de fluxos migratórios muito significativos.
Uhum.
Tão significativos, em termos percentuais da população existente à época, como hoje. Ou seja, se
olharmos para a América do Norte e a América do Sul,
se
vemos que foram fluxos migratórios gigantescos.
Ao longo da constância dos fluxos migratórios, não há um aumento exponencial da imigração internacional em percentagem da população mundial.
Portanto,
ou
como
seja,
disse há pouco,
há 40 anos seriam 2,8% da população mundial. Hoje, 40 anos depois, estamos em 3,6%. Ou seja, as migrações internacionais ainda são a grande exceção no comportamento humano.
Uhum.
E não a regra.
E não a regra. Portanto, podemos garantir que a Europa não está sob um fluxo migratório 100%?
Não, e mais, a Europa precisa, todos os países europeus precisam de migrações de pão
vamos
para a
abrir
boca. Aliás, basta
Constância,
falar
vamos
com
abrir
os empresários todos e todos eles que é que se queixam.
Okay.
Oh, não temos mão de obra. Ainda por exemplo, em Portugal, que vive em que o turismo, que é uma área de atividade de mão de obra intensiva, não sobreviveria sem
mão de obra da imigração. Então vamos abrir aqui dois caminhos para a nossa conversa. Um diz respeito à segurança, guardo para depois. O outro diz respeito à necessidade ou não de mão de obra desta imigração. Se olharmos aqui para Portugal, por exemplo, vamos fechar a nossa conversa em Portugal. Esta imigração faz falta para o tecido empresarial português?
Faz, porque nós temos neste momento carências estruturais de mão de obra em vários setores de atividade e num que se vai agravar com o tempo, com o nosso envelhecimento demográfico, que vai ser tudo o que é infraestruturas de apoio à terceira idade, às pessoas idosas. Alguém vai ter, passa a expressão e vou ser muito blanta,
cuidar dos nossos idosos.
Quem vai ter que mudar as fraldas aos nossos idosos? Uhum. Um dia destes. E não serão os portugueses, seguramente.
É um setor de atividade que se queixa muito de falta de mão de obra.
Em todo lado.
Uhum. Noto também muitos imigrantes a trabalhar em alguma indústria, mas sobretudo aquela imigração dos anos 90, vinda de leste, mas encontro agora muita imigração ligada à agricultura e também à indústria mais básica, com migrações, fluxos migratórios vindos sobretudo do Industão.
Sim.
Vamos continuar a precisar destas pessoas para apoiar a agricultura e
Sim.
a indústria?
Se quisermos continuar a comprar mirtilos e a comer framboesas e morangos e tomates cherry, sim, vamos precisar dessas pessoas, porque não há portugueses que queiram.
Também já encontrei na apanha da uva, mas em menos quantidade, é um
sim,
facto.
Sim, é que é tão simples como isso. Portanto, nós precisamos, mas não só é nós Portugal, é toda a Europa. Porque estamos numa mudança demográfica grande. O mercado de trabalho, aliás, se quiser, há estudos, mas esses estudos já têm muitos anos, ou seja, todos os estudos, mesmo os mais recentes, já há muitos anos que se fala das consequências, do impacto absolutamente devastador na nossa economia e no nosso modelo da Europa social, do envelhecimento demográfico.
Sim, porque quando fala da Europa social, estamos também a pensar nos descontos para a segurança social, porque claro, estes imigrantes, claro, obviamente, são um fluxo. Claro. Um fluxo para a segurança social.
Sim, sem esse contributo, ou melhor, as migrações internacionais nem sequer são a receita, apenas mitigam
o envelhecimento.
Os efeitos nefastos do envelhecimento demográfico para o nosso sistema de segurança social ou o nosso desenvolvimento económico.
Queria só abrir aqui um micro parênteses dentro da nossa conversa. Se olharmos para a migração de leste que chegou a Portugal, do Brasil também, muitos dentistas numa primeira vaga, no leste, muita gente que foi para a indústria, mas operários altamente qualificados, altamente especializados, que rapidamente encontravam trabalho. Agora encontramos outras vagas migratórias de mão de obra menos qualificada, mas que, enfim, como descreveu há pouco, faz falta para a nossa economia funcionar, para a economia europeia funcionar. Atualmente o governo está a apostar em medidas muito específicas para voltar a atrair, ainda é projeto, mão de obra qualificada. A Europa precisa dessa mão de obra qualificada?
Precisa de toda a mão de obra qualificada e sem ser qualificada, porque existem muitas atividades que não exigem elevadas qualificações e que os europeus pura e simplesmente não ocupam esses postos de trabalho, mas alguém vai ter que realizar esse tipo de trabalho. E, portanto, isto também é uma grande placa giratória, como eu digo. Muitos portugueses vão para a construção civil em França ou na Alemanha, mas alguém tem que construir aqui em Portugal. E, portanto, isto é uma placa giratória. Agora, as migrações internacionais são uma constante ao longo da humanidade, e não são um problema ou uma ameaça, são
algo... Estão cá desde sempre.
São algo que são natural. Foi assim que se desenvolveram todas as sociedades, com maiores ou menores fluxos migratórios. Mas foi assim que se desenvolveu hoje a sociedade que hoje somos, por exemplo.
Há pouco disse que depois de olharmos para o tecido empresarial e para esta necessidade de mão de obra, iríamos para a segurança. Encontro também muito nas redes sociais, mas em alguma comunicação social, sobretudo na forma de crónicas, preocupações com a segurança, sobretudo ligadas à imigração com a religião, ligadas à religião muçulmana, sobretudo. Essas publicações apontam muito estes dois sentidos. Temos razão para estar preocupados com a nossa segurança?
Não, basta outra vez ver os dados que são objetivos, os dados estatísticos. A criminalidade junto da população imigrante, chamemos-lhe assim, percentualmente, tende a ser muito mais baixa do que a criminalidade junto da população autóctone. Isso é assim por variadíssimas razões. Em primeiro lugar, as pessoas que imigram, um projeto migratório é sempre um projeto de alguma coragem e superação. As pessoas que imigram vão sempre extremamente empenhadas em
que as coisas resultem,
em ter as condições melhores. Portanto, são, por regra, muito mais cautelosas no que aos seus comportamentos de respeito.
Se pensarmos nos portugueses que migraram para a França, ou para a Alemanha, ou para os Estados Unidos.
E, aliás, basta ver também, por exemplo, nós tivemos um fluxo migratório muito significativo nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Seria normal que mais um milhão de pessoas houvesse mais criminalidade, ou pelo menos percentuais, mais pessoas, mais criminalidade. É sempre assim. Mas não, a criminalidade desce. E, portanto, é algo que cientificamente está mais que provado, que não existe qualquer tipo de conexão entre segurança ou insegurança, se quisermos, e fluxos migratórios.
Independentemente das religiões.
Das religiões.
Para fechar esta nossa breve conversa sobre esta pressão ou não pressão dos fluxos migratórios na Europa, queria aqui tentar distinguir ou refletir aquilo que é a migração legal e aquilo que é a migração ilegal. continuamos a ter um fluxo dentro das comunidades migratórias. Aliás, basta ver que em Portugal estão cerca de 500 mil pessoas à espera de processo de legalização, portanto não devem ter entrado de forma formalmente
todos, praticamente,
legal.
Todos entraram de forma legal.
Sim, mas, é mas o depois temos mito, as mudanças de leis.
Mais o grande mito
estamos
urbano...
Estamos a falar de quê? De mudanças de leis?
Não, a esmagadora então. Maioria dos imigrantes em situação irregular, ou seja, administrativamente irregular...
Destes 500 mil que
destes
se diz que estão à espera... Destes 500
mil, 99,999% entraram
de forma
regular. Não entraram, foi com o visto adequado para poder fixar residência. Mas quase todos entraram ou com visto de turista, tendo passado por todo um processo de escrutínio securitário,
de verificação
a quando da emissão do seu visto de turista.
E quando é a entrada na zona Schengen.
E também quando Schengen, entraram na fronteira, seguramente um segundo controle. Portanto, e entraram legalmente. O que é que acontece? Eles entram legalmente
e permaneceram.
E permanecem, são chamados overstayers. E 99,9% dos imigrantes, entre aspas, em situação irregular, são pessoas que entraram legalmente, ou seja, não entraram a salto. Não entraram como os nossos imigrantes portugueses entraram em França em 99,99% dos casos nos anos 60 ou 70. Esses sim, entravam completamente a salto, para já. Saíam de Portugal irregularmente, porque para sair de Portugal era preciso autorização. Portanto, cometiam logo a primeira ilegalidade à saída, e depois outra à entrada de Espanha, depois outra à saída de Espanha, depois outra à entrada. Esses, sim, entravam em de forma clandestina. A esmagadora
maioria...
Portanto,
quando olhamos para este grupo que está por regularizar, legalizar,
sim.
Não falamos de entrada ilegal, falamos de uma permanência...
Irregular. Sim, são pessoas que entraram de forma regular no espaço Schengen, porque entraram ao abrigo de uma isenção de visto,
uhum.
Ou porque entraram com um visto de turista, chamemos-lhe assim, um visto de turista. Mas depois permaneceram de forma irregular porque não entraram no fundo, quer dizer, não tinham o visto adequado para ter uma autorização.
E neste momento são mão de obra produtiva em Portugal.
Sim, porque as pessoas entram e vêm para cá, os imigrantes são seres humanos.
Há muitos
anos. Normalmente
são
seres humanos inteligentes, empreendedores, porque aqueles que não são, não saem do seu país.
Há muitos anos, penso que talvez há uns 15 anos, encontrei dois sites russos que consegui traduzir, que eram facilitadores de imigração para a zona, para o espaço Schengen, e que davam duas indicações sobre porque é que era bom emigrar para Portugal. Uma era pelo clima, que era muito ameno, e a outra era porque se os imigrantes não levantassem problemas, mesmo que não tivessem com a situação regular, podiam continuar a trabalhar em Portugal.
Sim, mas isso tinha a ver muito com o facto de termos, na altura, um setor de economia informal bastante elevado, que também se alimenta de mão de obra em situação irregular.
Informal.
Sim, mas a esmagadora, portanto, todos esses que estão em processo de regularização, todos eles estão no mercado formal
de trabalho, com contratos e a fazer descontos para a segurança
social. Senão não conseguem a regularização.
Fazer a regularização.
Portanto, ou seja, através da regularização também há um efeito positivo que é a própria regularização do mercado de trabalho, ou seja, os patrões têm que declarar aquela pessoa, essa pessoa tem que fazer descontos para a segurança social, etc., para poder se regularizar.
Uhum. Constança Urbano de Sousa, só me resta agradecer o tempo que pôde despender para ajudar-nos a responder esta pergunta se estamos ou não estamos sob uma pressão sem precedentes de fluxos migratórios. A sua resposta foi clara em várias etapas e percebemos que, de facto, é um mito a ideia da Europa estar sob um fluxo migratório sem precedentes. Muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a transferir estes conhecimentos da universidade para a sociedade.
Eu é que agradeço a oportunidade para estar aqui presente.
Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.